coração disposto a obedecer. Cumprir todo o querer de Deus. Quando vemos... Bom dia, povo santo. Bom dia. Toda vez que eu escuto essa música... É encantador você imaginar... O coração obediente... Desculpa, gente. O coração obediente de Jesus, né? O coração disposto a obedecer. E aí que a gente percebe claramente como o nosso coração é transgressor, né? Como as tramóias do nosso coração não nos fazem ser um coração disposto a obedecer. Mas alguém pode estar pensando aí, ah, mas é Jesus. Ele era Deus. Posso começar? Paulo mudou a vida dele. Era um fariseu famoso, se tornou um perseguido. Que perseguido, perseguido era, se tornou um perseguido e pobre. João Batista obedeceu por 30 anos para fazer uma obra em 6 meses e depois morrer. Os apóstolos, quando estiveram cheios do Espírito Santo, obedeceram um a um a sua sina, seu martírio, sua entrega pela obra de Jesus. Pulando os séculos, encontramos Antão, Bento, que foi à gruta para adestrar o seu coração a estar disposto a obedecer. Francisco, e eu vou passar a live inteira mostrando pessoas que por uma experiência com o Espírito tiveram corações dispostos a obedecer. Um coração igual ao coração de Jesus. Não em santidade, não em divindade, mas em coragem de renunciar a si mesmo. Um coração disposto como o de Maria, que canta a glória de Deus e muda a sua vida inteira para fazer a vontade de Deus. Talvez seja essa a nossa maior necessidade no dia de hoje, é de pelo menos que mesmo que paulatinamente, a gente vá reconhecendo a necessidade que temos de não obedecer o nosso coração. É insistente? É a minha fala. Mas é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Queridos filhos em adoração, queridos amigos em adoração, não escutem seu coração. Tenha um coração disposto a obedecer, a cumprir o querer de Deus acima de sua vontade, acima dos seus desejos, acima daquilo que você pensa que é bom. Não ande em ilusões achar que a estrada larga é ruim. A estrada larga é muito boa inicialmente. O mundo do eu, aliado ao mundo, à carnalidade, ele inicia-se muito prazeroso, muito, muito. Quem um dia já fez essa experiência negativa pode dizer. E aqui, muitos dos meus filhos já sabem, mas alguns não sabem. Quando eu saí do seminário, eu passei um bom tempo na estrada larga, na noite escura, da alma e acesa para o mundo. Tem uma música do cancioneiro popular que diz: você não sabe o que eu caminhei para chegar até aqui. Pois bem, o mundo é extremamente sedutor. E às vezes, a estrada de Jesus, o estar disposto a obedecer a Deus, parece tão exigente, parece tão cancelador dos nossos sonhos. Mas quando a gente vai se entregando, os frutos desta graça vai se multiplicando dentro de nós e vai produzindo vida. Vida. E viver cheio dos frutos do Espírito é ter vida de verdade. Vida de verdade. Vida boa. Já na estrada larga, você parece dono de si. Sua carne recebe resposta aos seus instintos. Você esbanja, você vai. Mas com o passado e o tempo, não tem fruto. Vai se abrindo um buraco, um vazio interior, uma necessidade de mais por ter menos. Uma necessidade de pouco, demais, porque sempre vai ser pouco. E essa insaciabilidade vai gerando angústia, tristeza. E às vezes você está rodeado de pessoas e está só. Pois é. Por isso Jesus, Deus, lá em Ezequiel, no capítulo 1, ele diz: escolhe, pois, bênção sobre tua vida ou maldição. A oração de hoje foi dirigida nesse termo: dai-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. E a música começa: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Concordo com isso. A bondade e a graça do Senhor é que nos sustenta e nos faz diferentes. Olha o texto de hoje. O texto de hoje está em Marcos 7, 24 a 30. Jesus saiu para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito imundo ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher é pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podeis voltar para casa. demônio saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, sem o demônio, pois o demônio já havia saído dela. Interessante? Porque a pessoa que não merecia recebeu a graça. Porque permaneceu. Porque acreditou. Porque teve fé. Aquela mulher não tinha a graça de ser uma judia. Era pagã. Se era da região da Síria, né, da Fenícia, era cultuadora de outros deuses. Mas fez uma experiência de oração. Desejou a Deus. E ela disse a Deus o que te cantou nessa música no começo aqui. Se tu olhares para dentro de mim, Senhor, eu não tenho nada para receber essa graça. Como você mesmo disse, eu sou uma cachorrinha. Cachorrinha era como chamava os sírios fenícios, os cachorrinhos. Mas eu só preciso de uma migalha tua. É mais ou menos a fé do centurião. Basta uma palavra, Senhor, e meu servo ficará curado. A fé desta mulher fez com que o demônio saísse da sua casa. Você viu que Jesus não fez nenhuma oração? Atemporal Jesus, né? Fora do tempo. O centurião, ele disse, pode ir, seu servo está curado, e estava. A esta mulher, ele disse, o demônio já saiu. Que basta Deus olhar. O nosso Deus é capaz de mudar as coisas. É só Ele querer. Agora não esqueça. Ele é soberano. E Ele conhece os corações. Em uma outra passagem, Jesus vai dizer que como é que vós, sendo os maus, sua bênção para Delex, pode dar boas coisas aos vossos filhos? Querem dar boas coisas? Imagine, o Pai do Céu não lhe daria o Espírito se você o pedisse. O coração disposto a obedecer tem a graça desse colóquio condutor de Deus. Esse diálogo transformador da alma e do coração. Seja, lute para ser um coração obediente. Para que Deus tenha prazer em honrar teus passos. Tenha prazer em abençoar a tua vida. Porque tem outro texto bíblico que ele diz que é lento a se irar e alegre em abençoar. Mas corações obedientes. Saímos hoje com essa mensagem no coração. Se dermos a Deus um coração obediente, os demônios sairão. Você crer nisso, se quer, comece a transformar o seu coração em um coração obediente. Disposto a obedecer. Vamos aumentar, dizer? Bem disposto. Vivo. Vivificado. Não duvide da bondade de Deus. Deus é bom tempo inteiro Deus é bom. Mesmo quando as coisas não tão boas, mesmo quando as coisas não tão bem, mesmo quando o seu coração está sofrido, mesmo quando você não sabe o que fazer, mesmo quando a cruz está pesada demais, Ele está com você. Ele enviará sirineus para te ajudar. E você, clamando o seu nome, sentirá, talvez muitas vezes, quão bom e agradável é sentir o consolo de Deus no dia e na noite da tribulação. Pense nisso. Reze assim. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Creia creia nisso mais do que em você. Entrego tudo a ti, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Sobre Deus, com Deus, pede a Ele, espera nele, que o demônio vai sair. Coração obediente, não é a felicidade? Coração obediente. Até o fim, queridos. Porque Ele é fiel. Vamos aprendendo a ser fiel como Ele foi fiel ao Pai, como Ele ensinou tantos santos da igreja a serem fiéis a Deus. Ele está te chamando, me chamando, para ser fiel. Coração obediente. E Ele, que é eternamente bom, não tira os olhos de nós. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a bênção e o amor do Senhor os acompanhe por onde quer que fores. Shalom! Eu cantarei!